Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.
Cartazes com reivindicações são imagens frequentes nos noticiários brasileiros. Há um ano, as jornadas de junho levaram milhares às ruas. Ainda é possível ouvir o grito da população, que, indignada, externou a soma de anos de insatisfação política e social.
Tudo começou quando manifestantes foram às ruas para protestar contra o aumento da tarifa do transporte público. Mas o pedido de revogação logo se transformou numa verdadeira catarse nacional. A ativista Paula Cossá fala sobre como o sentimento de indignação atingiu seu auge em junho de 2013.
Ver uma galera, né, que é tipo 20 anos mais nova que eu, indo pra rua pela primeira vez, assim, a sensação que eu vi ali de novidade, começo de indignação, mas sem entender muito como se colocar, é muito novo, né, assim, a gente tinha uma manifestação legítima mesmo que teve, foi em 85, né, tipo assim, direta já, que eu vi ali no começo foi essa sensação, assim, de uma novidade, e essa, isso está motivando também eles, entende? Assim, de podermos fazer alguma coisa, de ter aquele espanto, de ter 1 milhão na Presidente Vargas, então foi muito, muito emocionante.
A internet teve papel fundamental na articulação. As palavras de protesto que ganharam as ruas se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Cada vez mais pessoas confirmavam presença nas manifestações marcadas pelo Facebook. De centenas, os participantes passaram rapidamente a milhares.
Coordenador do Laboratório de Estudos sobre Imagem e Cybercultura, o LABIC, Fábio Malini aponta que a internet tem sido importante na difusão e na discussão de pautas políticas e sociais.
A internet é praticamente o único veículo que os movimentos contam para disseminar suas pautas. Os outros veículos eles acabam sendo muito permeados por interesses corporativos, interesses governamentais que entram em colisão com os interesses populares. Então a internet primeiro teve esse papel, né?
A ativista Paula Cossá aponta que a capacidade da internet em mostrar a verdade fez com que os grandes veículos de comunicação mudassem sua posição em junho de 2013.
Internet, YouTube, Facebook mostrava a verdade ali, aquilo viralizava de uma forma tal que chegava nas mídias internacionais que era impossível da mídia marrom, né, essa mídia corporativa, não tocar no assunto e não fazer uma meia-culpa, não pedir desculpa e não mudar um pouco o discurso. Né? Esse é o poder, graças a Deus, da internet que está derrubando esses caras. Né? A internet não, a internet você interage, você coloca conteúdo, você tira e tal. A internet é 2014, é a atualidade da atualidade da atualidade. A internet tem essa incrível e maravilhosa capacidade de mostrar a verdade. O que eles não mostram. Essa mudança de discurso deles foi devido à internet, à força da internet. Eles mudaram porque eles foram obrigados a mudar, não que eles quisessem.
O movimento cresce e junto dele surgem as famosas hashtags Vem Pra Rua e O Gigante Acordou, levantando uma rede de reivindicações para diversos setores do país, como a educação e a saúde pública.
Os exorbitantes gastos com a Copa do Mundo e Olimpíadas fizeram a população se questionar por que gastar tanto dinheiro com mega-eventos e não em outros setores essenciais. Tanta indignação fez o país do futebol espalhar pelas redes sociais a hashtag Não Vai Ter Copa, que tem suas origens nos movimentos de 2013, como explica Fábio Malini.
Não Vai Ter Copa, ele já deriva lá em junho de 2013, é uma derivação da hashtag Copa Pra Quem, mas ele vai ganhar mais força na rede. Primeira semana de janeiro, quando os protestos eles são contra a Copa, eles são convocados, né, no final de dezembro, para acontecer no início, na primeira semana de janeiro, né, acho que no primeiro sábado de janeiro. Então, que a origem da derivação de junho de 2013, né, como a derivação de Copa para quem, mas assim, o fôlego dele, né, um impulso, acontece no começo de janeiro desse ano.
O professor da Escola de Comunicação da UFRJ, Paulo Neto, fala que a hashtag representa uma insatisfação popular com a situação política do país.
Nas primeiras manifestações de junho, eu estava nas manifestações e eu vi muita surgirem, né, aqueles cartazes, Não Vai Ter Copa. Olha, naquele momento e também até hoje, né, representa uma insatisfação, né? Então se usou a Copa, e com razão, porque a Copa foi um gasto, o que houve na Copa foi um gasto absurdo para a construção de estádios que vão ser inclusive encostados, e fora a quantidade de dinheiro que faz dor para essa realização dessa Copa, né? Então a Copa com razão acabou inspirando esse lema que parece que serviu para falar que eles estão satisfeitos com a situação geral, né? Situação geral em termos de investimentos públicos, do que as pessoas querem que melhore no país, né? Então, acho que serviu como um disparador dessas... Quer dizer, um dos disparadores, né? A gente teve... Ninguém é disparador, porque disparador foi a questão das tarifas de ônibus, né? Mas uma coisa que para manter o movimento aceso. Então, achei bem interessante a criação do lema Não Vai Ter Copa. Eu acho que foi muito importante o surgimento do lema, essa insatisfação geral nessa questão da Copa. Então, acho que até o momento representa isso, que a gente está tendo Copa, mas as pessoas já acham, com razão, que a gente deveria ter investimentos em outras áreas. A Copa é totalmente secundária nesse sentido.
Já a ativista Paula Cossá lembra que o Não Vai Ter Copa é um sentimento, um grito simbólico.
A gente grita Não Vai Ter Copa, que é um grito absolutamente simbólico, né? Eles respondem com números, né? Ah, nós investimos apenas 8 bilhões nos estádios, mas 825 bilhões em saúde e educação. Só que são só números, né? Estatísticas, as pessoas não estariam nas ruas se esses números correspondessem à realidade, entende? Então, o sentimento do Não Vai Ter Copa é esse questionamento, né? O que é prioridade para o governo, né? São os patrocinadores, dinheiro, empresas, né? Quem manda no Brasil, que são os bancos, são as empreiteiras.
Fábio Malini aponta dois momentos de maior força do Não Vai Ter Copa. O primeiro foi no começo do ano. Entre os dias 20 e 27 de janeiro, por exemplo, o número de tweets que continham a hashtag chegou a 1 milhão por dia. O segundo ocorreu nos dias que antecederam o Mundial.
O cenário do começo do ano era um cenário em que favorecia muito que a rede Não Vai Ter Copa, ela ao mesmo tempo tocava na discussão em torno da qualidade, da capacidade do país dar conta das responsabilidades que tinha, né, de sediar a Copa. Então, Não Vai Ter Copa tinha a ver um pouco com uma certa constatação de uma certa letargia do Estado. E, por outro lado, né, era um movimento que mostrava que durante os protestos e durante a Copa existiriam protestos que giravam em torno das emoções das pessoas, várias famílias, né, em função, por exemplo, lá em, por exemplo, Recife, todas essas áreas onde tiveram que ter sido tiradas pessoas para construir ou parte da edificação ou mexer na urbanística da cidade. Então, esses dois movimentos foram momentos muito fortes do Não Vai Ter Copa. Depois, um grande momento foi nas semanas que antecede a Copa do Mundo. Os movimentos se fortalecem, começam a disseminar essa eficiência que o Brasil teve de não dialogar com sua população para construir uma Copa mais inclusiva, uma população pobre consumisse também os estádios, ou fosse só alguma coisa reservada àqueles os engenheirados. Então, esse momento, que também é um momento de tensão, um momento de muito fôlego da hashtag.
Por mais que a população estivesse indignada com a situação do país para receber os grandes eventos, foi possível perceber que ela estava dividida. O movimento Não Vai Ter Copa se caracterizou por uma bipolaridade e pelo nascimento da hashtag Vai Ter Copa. Isso pode ser explicado através de uma contradição, como afirma Paulo Neto.
Acho que a contradição é excessiva euforia. Isso é uma contraditória. Uma excessiva euforia realmente entra em contradição com a excessiva revolta contra a situação política geral do Brasil. As pessoas não vão deixar de gostar de futebol porque a situação política é ruim, né? Eu, por exemplo, gosto muito de futebol e sou uma pessoa insatisfeita com a situação política no país em geral. Mas não vou deixar de ver futebol, eventualmente de jogar futebol e de gostar de futebol por conta disso. Eu acho que aí não tem nenhuma contradição. Você vai ao estádio, você comemora um jogo e você, se puder, mesmo no estádio, protesta contra o gasto excessivo. É uma coisa é gostar de futebol, outra coisa é não gostar do circo que se armou em torno da FIFA. Então, acho que aí não tem contradição. Você gosta de futebol e você protesta. Em 70 também foi assim. A seleção era a melhor seleção que o Brasil já teve na história e as pessoas estavam lutando contra a ditadura Médici. Você luta contra a ditadura Médici e na hora do jogo você passa o Brasil. Se o governo vai utilizar isso como usou, hoje em dia não dá para usar mais muito, né? Mas naquela época se usou muito a Copa, é uma coisa infeliz, porque futebol é uma coisa, né? Um pouco diferente, digamos assim, da política. Agora, o que realmente tem de contraditório é que sim, euforia, né? Não precisa ficar todo mundo histérico por causa da Copa do Mundo. Eu acho que a gente pode torcer, naturalmente, mas a gente não vai ficar muito eufórico, a gente sabe que tem outras coisas importantes acontecendo no país, né? Você fica até eufórico durante o jogo, ninguém deixa de comemorar, né, o jogo. Mas não precisa tanta dedicação, né, uma vez que existem outras coisas que estão acontecendo. Ninguém vai desligar se desligar do mundo por causa do futebol, mas vai assistir o futebol. Eu acho que não tem muito como não ser assim, então eu acho que é natural, sobretudo no Brasil. O Brasil é um país que adora futebol, né? Então dificilmente você vai ter as pessoas, por conta de uma insatisfação política, deixando de ver o futebol, porque a FIFA fez isso, porque o governo organizou uma Copa no momento inoportuno, ou de maneira leviana, gastando dinheiro que não podia gastar, ninguém vai deixar de ver o futebol. Eu acredito que isso aí, quem achou que isso ia acontecer, se iludiu, né? Achar que as pessoas iam recusar a Copa. Não tem como. No Brasil, eu nunca vi nenhuma chance de a gente recusar uma Copa do Mundo, um torneio de futebol, por conta de uma insatisfação política. Então, acho que é uma coisa natural. A gente vai ver a Copa e vai protestar contra o que se gastou no estádio. Eu vejo assim.
Com o início da Copa do Mundo, a hashtag Não Vai Ter Copa perde um pouco de sentido. Mas os valores que ela representa ainda se fazem urgentes. Para Paula Cossar, o momento é de reflexão.
Você não pode ir contra uma paixão nacional, entende? Assim, é delicado você dizer para alguém não torcer, porque é uma característica assim, quase que religiosa do brasileiro torcer para o futebol e numa Copa do Mundo, né? Isso virou uma questão muito delicada, né? De como se colocar. No momento, é o momento de se reposicionar, de rever estratégias, de... Sabe, que é até bom, por um lado, que se foca nas pautas de novo, né? O que a gente está gritando, o que a gente está pedindo, né? A gente só está pedindo um pouco mais de cuidado e responsabilidade do Estado com o que realmente é necessário, né? Um jogo de futebol não vai mudar nada na vida de ninguém. É só uma paixão, é que nem você ir numa missa no domingo, né? E a gente está na rua justamente criticando essa realidade dura. Pode estar todo feliz e vibrando como se a gente fosse... Né, um país assim, ótimo, lindo, que pudesse estar recebendo um evento bilionário, né, porque é muito contraditório. Entendeu? Então, acho que agora que está tendo a Copa, a gente tem que... Não é atacar a Copa em si, a gente já atacou muito, porque tudo já foi feito em todos os setores. Né, tentar cada grupo, né, cada movimento que... Né, sem terra, sem teto, índios, negros, genocídio de PP, né, tudo isso é pauta, né? Cada um focar na sua e tentar focar mais no, nas demandas que a gente veio pedindo lá desde junho, entendeu?
Fábio Malini ressalta que após o início do Mundial, a hashtag Não Vai Ter Copa realmente perde o fôlego. Mas ela trouxe um questionamento político que, vez por outra, vem à tona no cenário midiático e das redes. Ou seja, no fundo, o seu significado foi além da questão se vai ter ou não o evento.
Esse movimento é um movimento que eu me considero muito exitoso por ter conseguido que a Copa não fosse tomada apenas como um jogo sem nenhum tipo de vinculação com os problemas políticos que o Brasil passa, né? Ou seja, os problemas sociais que também a Copa gerou, etc.
A importância da hashtag trouxe, sem dúvidas, perguntas que já estavam há muito tempo na cabeça de milhares de brasileiros. Para o professor Paulo Neto, apesar do esfriamento das manifestações durante a Copa, o sentimento de insatisfação ainda é o mesmo.
O movimento enfraqueceu muito. Manter o nível das manifestações, eu já sabia que ia ser muito complicado, né? Aquilo que aconteceu no ano passado, ali convergiram várias insatisfações. O disparador que foi a questão das tarifas de ônibus, né? Mas foi um momento muito propício para aquelas manifestações. Para manter aquele nível das manifestações é muito difícil. As pessoas se voltam para a Copa e gostam de futebol, gostam de Copa do Mundo. Então, necessariamente, eu sabia que ia haver um esvaziamento do movimento para as pessoas se concentrarem em Copa. Fora o fato de que a imprensa usou muito a questão dos black blocs, né, para tentar amaldiçoar ou criar a ideia de que aquelas manifestações eram exageradas, no fim das contas, eram um pouco exageradas. Então, houve um esvaziamento certo. Hoje em dia, as manifestações não têm a mesma força que tiveram ao longo do ano passado. Não digo nem só em junho, mas ao longo do ano passado, as manifestações tinham um patamar. Agora, caiu bastante. Para retomar isso, não sei como vai ser. Eu creio que muitas das pessoas que estavam nas primeiras manifestações lá atrás, elas continuam querendo se manifestar, só que agora não tem mais aquele apelo, não é o mesmo, porque o momento não é propício, mas pode voltar a ser propício.
Não Vai Ter Copa foi além do esporte e possibilitou a discussão sobre a forma como os investimentos públicos são feitos e como a internet tem dado voz a diversos grupos sociais. Além disso, o Brasil tem se tornado referência na articulação de movimentos populares online.
Produção: Fernanda Távora, Júlia Araújo, Júlia Menezes, Renata Fontaneto e Thaís Carvalho. Locução: Fernanda Távora, Júlia Menezes e Thaís Carvalho. Edição: Sérgio Muniz e Thaís Carvalho. Coordenação geral: Gabriel Colares.
Revista de História da Biblioteca Nacional. A história do Brasil, por quem mais entende do assunto.